Álvaro Buzeto, hoje é Dia Nacional de Nutrição e o Conexão Entrevista vai bater justamente neste assunto.
Beleza, já estamos com o nosso convidado aqui, o Diego Araldi, que é nutricionista, proprietário de uma loja que trabalha justamente com saúde, com produtos que são voltados à saúde também, né? E vai falar um pouquinho sobre alguns mitos, alguns tabus. Se você que está nos ouvindo tem alguma dúvida, pode mandar sua perguntinha no 3353-2425. Olha, a gente fala de nutrição e saúde e as pessoas talvez achem que seja a mesma coisa. Uma coisa está ligada com a outra, de fato é isso aí, né? Mas trazendo a história do dia de hoje um pouquinho antes, esse dia, né, tem a ver lá com a Grécia Antiga, né, atribuída ainda a Hipócrates, um sábio e uma das figuras mais importantes da história da medicina. Ele tinha uma frase que falava: dos alimentos farás tua medicina. Por isso que a gente ouve hoje a frase: você é o que você come, né? Então, o hábito nosso do brasileiro, ele é marcado por várias mudanças no conceito de alimentação e nutrição. E a área da nutrição, ela vem crescendo, vem se modernizando, se sofisticando e oferecendo hoje muitas oportunidades. Deixa eu agradecer, Diego, sua presença aqui, que é muito importante para nossa grade de informação também. Seja bem-vindo, Diego.
Obrigado pelo convite e pela oportunidade de nós estar trocando uma ideia, conversando aí sobre alimentação, tá?
Olha, vamos partir de uns conceitos mais básicos da atualidade, que é a questão da saúde, da nutrição. O que você podia colocar assim, por uma pessoa ter saúde, ter uma boa nutrição? Como é que isso funciona na prática, Diego?
Pois é, na verdade assim, o ter saúde hoje para mim, o que seria interessante? É um bem-estar físico, né? Então não somente não tenho nenhuma patologia, tô 100%. Uhum. Então tu tem uma mente saudável, né? Então não adianta tu estar de repente seguindo aí com a tua parte de exames, as coisas tudo certinho, tua mente não tá legal, né? Não tá trabalhando bem, né? E a maior parte dos problemas que a gente vê desenvolver hoje é ligado à mente, né? Até aquela pessoa que busca um emagrecimento, que busca uma melhor qualidade de vida, se a pessoa tá com uma mente alinhada, um pensamento alinhado, um foco ajustado, essa pessoa vai conseguir ter resultado. E não só na alimentação, na vida profissional, em tudo, né? Então hoje ter uma mente ajustada, alinhada, né? Juntamente com a alimentação saudável, juntamente com o treinamento, essa pessoa consegue ter um quadro de saúde legal, né?
É, e é por isso que essa data vem para esse alerta, né? Até acho que é uma data pouco difundida, talvez, né? Mas é, e essa que é a função dela, do 31 de março. Diego, é quando que se fala em saúde num primeiro momento, talvez eu esteja enganado, mas é a minha visão, se pensa primeiro no físico, né? Como você foi citado aí. Mas e a parte da alimentação, da nutrição, você acha que ainda hoje as pessoas negligenciam um pouco, vão só, porque saúde e nutrição, ela é ampla, tem vários aspectos, né?
Isso. Então, assim, a questão, até Álvaro, nós estávamos comentando ontem numa academia, juntamente com o proprietário da academia, referente a isso, a melhora da busca das pessoas em estar buscando uma alimentação melhor, uhum, né? Então, as pessoas estão procurando mais, estão se interessando mais pela saúde, principalmente após um caso, a pandemia que veio, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa só dá valor para a saúde a hora que a corda passa no pescoço, uhum, né? Então, ainda ela continua muito negligenciada, né? Ainda muitas pessoas têm dificuldade em fazer uma alimentação, têm dificuldade em se alimentar. Hoje a gente vai no supermercado, uma infinidade de produtos industrializados, embutidos assim, que
fáceis, né?
Fáceis, gostosos de comer, quem que não gosta de comer,
sim,
né? Só que a alimentação, o bacana seria nós ter o quê? Ter uma alimentação sem código de barras, né?
Sim.
Pegar frutas, vegetais, um arroz, um feijão, uma mandioca, né? Carnes, né? Então, variedade de frutas, sempre trocando as cores das frutas, não sempre comendo a mesma coisa, né? Cores diferentes para pegar vitaminas, minerais, químicos diferentes, né? Então é nessa parte que a gente vê. Então, assim, teve uma boa melhora nessa questão de procura, mas ainda continua bastante negligenciada, né?
Perfeito. E você hoje você é proprietário de uma empresa que oferece também algumas opções aí, é praticante de musculação, né?
Isso.
E também é nutricionista. Baseado nessa tua experiência hoje, quais seriam as principais dicas, principal que você deixaria aqui, tá, para aquela pessoa que sabe que está fora do padrão, assim, meu Deus, eu tô fora da casinha, eu tenho que me ajustar.
É, então assim, ó, muitas pessoas tentam buscar controlar a alimentação por conta própria, né?
Uhum.
Mas nem sempre consegue. Então, por isso está aí a pessoa do profissional de nutrição, do educador físico, para estar o quê? Para estar auxiliando num treinamento adequado, para estar auxiliando numa alimentação adequada, né? E buscar essa ajuda para estar sempre potencializando e melhorando essa qualidade de vida, né? Até que eu comentei antes a questão do caso do Covid, né? Então, o que a gente viu no Covid hoje, agora na pandemia? Que os maiores casos de agravamento da doença era quando? Quando a pessoa tinha uma obesidade, quando a pessoa era sedentária, que a pessoa e tinha alguma patologia, mas já decorrência de um quadro de obesidade, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, na qual agravava os casos. Então é que eu falei antes, não adianta a gente se preocupar com a saúde quando a corda passou no pescoço, né? Então hoje a gente controlou a pandemia, tudo certo, então a pessoa que está saudável, ou até aquela pessoa que não está, buscar uma alimentação adequada, buscar ajuda de um profissional que vai elaborar uma dieta certinho, calculando a quantidade de proteína que tu tem que comer, a quantidade de vegetais, a quantidade de carboidratos, né? Parar, até nós vamos entrar depois, até nós comentamos a questão dos mitos da nutrição, isso, né? Então, assim, tem muitas coisas assim que o pessoal rotula como, ah, tu não pode mais fazer nada disso, e na verdade não é isso, né? Então, a gente pode comer de tudo, desde que um contexto balanceado, assim, ó, um equilíbrio, né? Então, aquela pessoa que vai buscar uma ajuda de um profissional, às vezes tem profissionais o quê? Que os caras cortam tudo. E é isso que deixa as pessoas com medo de buscar ajuda, né? Ah, então vai tirar o pão, vai tirar o doce, vai tirar o queijo, vai tirar tudo. Vai passar, fazer a pessoa viver de salada, frutas e vento.
Não dura, né? A dieta, né?
Não dura. Essa pessoa vai começar a fazer dieta, vai fazer 15, 20 dias, vai parar e vai desistir. E vai criar um trauma. Não vai mais. É. Então, nós, por exemplo, hoje na Fit Corpus, o que a gente tem que trabalhar? Montar uma dieta colocando tudo, né? Controlando as algumas coisas com o passar do tempo, caso seja necessário, mas assim, a primeira dieta, se a pessoa não consegue viver sem doce, ela vai ter um doce na dieta.
Certo.
Então, o que? É melhor nós calcular, que assim, para vocês entenderem, a gente calcula um gasto energético total dessa pessoa através do peso, idade, altura, intensidade de treinamento, né? Se essa pessoa quer buscar emagrecimento, a gente vai colocar um déficit calórico. Então, comer menos do que a gente gasta para perder peso, né? Se a pessoa não consegue ficar sem doce, nós cortar o doce dela, o que ela vai fazer? Ela vai seguir a dieta e ela vai comer o doce por fora. Então, diminuindo esse déficit calórico. Então, já calcula o doce junto, controla, tira alguma outra coisinha, fica dentro do plano, né? E aqui, né, a gente sempre comenta nas consultas, bah, a pessoa buscou ajuda para emagrecer. E essa dieta, de repente, a pessoa gosta do doce, tem lá 20 gramas de doce de leite. A pessoa, pá, porque quer emagrecer, como é que eu vou comer doce de leite? A gente sempre comenta, doce de leite engorda? O que, que as pessoas têm na cabeça? Que sim, porque sim, é um alimento que tem uma carga glicêmica alta, um índice glicêmico alto, acrescenta uma caloria. Mas num contexto, por exemplo, de uma dieta de 2.000 calorias, tu vai ter lá 20 gramas de doce de leite, vai ter 60 calorias de doce de leite. Então, 1.940 calorias são calorias saudáveis e 60 calorias é uma porcariazinha. Vamos dizer assim, vai atrapalhar?
Não, não faz diferença.
Não vai fazer diferença. Agora, essa pessoa comer as 2.000 calorias e comer chocolate, um doce por fora,
sim,
essa pessoa não vai diminuir o déficit calórico, não vai ter resultado.
Não adiantou nada a dieta anterior ali.
É isso aí.
Ela estragou o cardápio.
Isso, então a gente pega alguns pacientes que fazem protocolos com algumas outras pessoas, enfim, cada um tem o seu método, sim, de trabalho, né? Que a pessoa tem o método dela, o quê? De cortar tudo. Enfim, tem que respeitar, cada um tem uma ideia. Mas nós já optamos por estar deixando uma dieta bem balanceada, bem flexível, para essa pessoa aderir e conseguir ter resultado.
E olha, é importante, né, o Giovanni e Diego, a internet, cara, ela tá aí, mas só que a pessoa não pode colocar na cabeça que ela vai lá, ela faz uma pesquisa no Google, dieta para perder peso. E aí ele aparece várias opções, mas que deu certo para aquela pessoa. Ela tem um, certo, biotipo, ela tem um peso, ela tem uma altura, ela, isso, tem um estilo de vida diferente, né? Então não dá para, não tem uma receita pronta no geral, né?
Não, você não seria só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e passar para todo mundo a mesma coisa, não é assim?
Pois é.
Tu pega, por exemplo, o Álvaro, de repente, pesa 100 quilos, fica buscando emagrecimento. É diferente uma dieta pro Álvaro que pesa 100 quilos do que pro Pedro aí que tá com 70, que tá gordinha também, que tem uma estatura baixa. O controle e a quantidade de calorias dessa refeição é totalmente diferente um do outro, não é a mesma, né? Então, por isso, tem que sempre tentar buscar ajuda profissional e sempre montar um plano individualizado e personalizado para ti, né?
Por isso que tem um profissional ali, ó, Giovanni, que tá ali para aliar a isso. Diego, você também é proprietário da Nutraqui, ela é uma loja de suplementos alimentares. Isso. Falar em suplementação hoje, você acha que não é um tabu? Porque no passado, assim como teve, colocar um ovo como vilão, né? Não pode comer ovo que dá colesterol.
Sim.
Depois o pão entrou como vilão até esses tempos atrás, até hoje. Não, sim, pão não pode comer na dieta porque também é vilão. Essa questão da suplementação, vocês ainda enfrentam alguma, digamos, discriminação ou falta de conhecimento?
Viu, ainda tem bastante, tá? Apesar de mesma situação que a gente comentou ontem, teve uma grande melhora sobre isso, bastante. E assim, eu vejo uma grande melhora até pelo quê? Pelo fato de até profissionais terem um estudo, uma dedicação a mais de estudo em cima disso, né? O que que eu vi na prática isso? Quando eu acabei a faculdade de direito na época, com a graduação, tu faz qualquer pós-graduação, uhum, né? E eu fui fazer pós em nutrição esportiva. Nós tínhamos loja para buscar conhecimento antes de fazer a graduação de nutrição. E eu nunca esqueço, na apresentação, na primeira aula, todo mundo se apresentando do que era formado e tal, e eu lá, direito.
Pós-nutrição
esportiva. O que você louco tá fazendo aí, né? E o pessoal dava risada, né? Só que assim, ó, como nós tínhamos loja, nós tínhamos um conhecimento legal sobre essa parte de suplementação. O que que a gente viu os nutricionistas falando? Por que que eles estavam buscando a pós em nutrição esportiva? Porque na graduação eles não viram nada sobre nutrição, sobre suplementação, né? Então, conhecimento bem baixo, e por eles não terem esse conhecimento, eles não indicavam, né? Ou se indicavam, às vezes indicava errado, como a gente pegou dietas de nutricionistas, médicos, nutrólogos, enfim, passando para suplementação de maneira incorreta, que não seria, Né? Hoje já a gente não vê mais muito isso, né?
Certo.
Apesar de ter, mas assim, melhorou bastante, então, até pelo próprio conhecimento profissional, né? Então, por exemplo, a questão da suplementação, o que aconteceu com nós na loja também, do filho jovem, né? Uhum. 16, 17 anos, vim comprar um whey protein na loja, e no outro dia a mãe vim devolver. Né? Ele não vai tomar isso aqui, que isso aqui é bomba.
Pá, né? Rapaz, já vai pro lado assim, escuro, né?
É isso aí, porque até entra a questão de marketing, a gente comenta até com algumas empresas, o marketing da suplementação, eu vejo que poderia ser um pouquinho diferente. Uhum. Por quê? Porque sempre atrás de um pote do whey tem um cara bombado, uma mulher bombada. Sim. Uhum. Só que essa mulher vive para isso, né? Essa pessoa,
é a profissão dele,
né? Não é só o whey protein que deixou ela assim, aí entra o curso ergogênico, treinamento, uma genética adequada, né? E a pessoa rotula que, vou tomar o whey e vou ficar igual, e não vai ficar igual.
Não,
né? Se fosse assim, tava todo mundo grandão hoje em dia, né? E não é o que você vê.
É uma série de fatores, né?
Isso, e assim, essa pessoa vem devolver porque não vai tomar, porque é bomba, e o que é o whey protein pra quem não conhece, né? Ele é uma proteína do soro do leite, então eles pegam o soro do leite, desidratam, tiram a proteína, saborizam e vendem em pote, então, uhum. É bomba? O leite é bomba? Não é. Né? Então pode tomar sem problema algum.
Oh, é melhor, viu? É melhor. Eu vi uma postagem de vocês lá. É melhor que o achocolatado.
Viu? Até é
mais saudável, né?
Eu coloquei a observação para falar isso daí.
Ah, olha aí.
Né? Então, assim, ó, agora falando para os pais que têm filhas em casa, né? Então é o seguinte, o pai quer dar um achocolatado, quer dar alguma coisa pro filho, o que que ele vai dar? Um Nescau.
É o mais famoso.
É o famoso. E só que assim, por que que o pessoal dá o Nescau e acha que é saudável? Qual que é o marketing do Nescau? Né? A família é demandada, que o Nescau vai te dar energia, vai te deixar radical, não sei o quê. E subentende-se o quê? Que é uma alimentação saudável, né? E de fato, pega um achocolatado, é um caminhão de açúcar.
Sim,
né?
Bastante açúcar.
O valor nutricional baixo e puro açúcar. É gostoso? É. Óbvio que é, né? Mas é puro açúcar. E tu pega, por exemplo, o seguinte, na mesma situação, tu fosse pegar um whey protein, ele tem um sabor achocolatado, pega um sabor de chocolate, tem marcas com sabores bem bons. Ele é uma proteína do soro do leite, praticamente zero açúcar, bem baixo carboidrato, e o pessoal não dá isso pro filho, porque por falta de conhecimento sobre o produto e por alguns medos, assim, de acordo com o que a gente comentou. De repente, isso aqui vou dar pro meu filho, como é que eu vou dar um whey protein pro meu filho, eu vou fazer ele passar mal, né? E saber que tu pega no NAN 2, se não me engano, tu olha na tabela nutricional, ele tem whey protein atrás. Então tu dá pro teu filho aí de 6 meses.
Estou dando pra minha filha de 7 meses agora, e eu li esse de rótulo e vi isso aí.
Isso, tem whey protein, né? Então, o whey protein vai causar algum problema? Não vai causar, né? Então, 1000 vezes antes de dar um Nescau cheio de açúcar, industrializado, pesado pro teu filho, dá um whey protein, faz um shake com uma fruta, fica bom igual.
Sim,
né? E tirando açúcar e colocando valor nutricional bom nesse shake.
Bom, vamos fazer aqueles mitos, né? Aquelas vezes em verdade, eu acho que são tabus, são notícias que circulam, o ovo foi um exemplo, o pão, né? Ainda visto como vilão na dieta. Pontua algumas coisas para nós sobre o que, que são mitos ainda que vocês no dia a dia, como profissionais, como praticantes, né, até da musculação, enfrentam aí, tem que tentar mudar esse cenário todo dia.
É, até que tu comentou a questão do pão. O pão, por exemplo, todas as dietas que a gente monta, nós colocamos pão.
Pão.
Né? Só que óbvio que é num contexto dietético, no geral, esse pão ele nunca vai entrar sozinho, né? Ele sempre vai entrar com ovo, com lácteo, com vegetal, né?
Uma proteína junto.
Uma proteína junto, né? Então, E por que que é bom a gente colocar sempre uma proteína junto? Porque se a gente comer o pão, como a digestibilidade dele é rápida, o alto índice glicêmico dele é alto, ele vai dar um pico de insulina bem alto, né? E um alimento de fácil digestibilidade, então ele tem uma digestão rápida, ele te dá fome mais rápido, né? Então, se a gente colocar ele junto com uma proteína, a proteína vai dificultar essa digestão do pão, ele vai ser absorvido de forma mais lenta e ele vai controlar esse pico glicêmico também, né? Então, assim, o pão, a gente costuma, como eu falei, colocar em todos os protocolos alimentares, né? Mas sempre junto com uma fonte de proteína, com vegetal, com alguma coisa nesse contexto, né? Outra coisa que o pessoal tem-se aquela ideia ainda de comer 3 horas.
Ah, sim, essa foi uma ideia bem vendida no passado.
Então, assim, hoje a gente não trabalha com isso. Hoje a gente faz uma consulta, a gente adequa uma dieta em cima da rotina da pessoa. Se a pessoa consegue fazer só 4 refeições por dia, por que que eu vou forçar ela a fazer uma dieta de 6, né? Então, a pessoa que tem um plano dietético para emagrecimento, por exemplo, nós vamos ter que calcular aquela caloria necessária e dividir pelo número de refeições que ela quer fazer. Então, se no final do dia ela fazer 6 refeições com 300 calorias, por exemplo, ela vai ter um com 1.500 calorias. Né? Se fazer 4 refeições, por exemplo, com 450 calorias, ela vai ter aí praticamente as mesmas 1.800 calorias. O consumo energético é o mesmo. Então, de 3 em 3 horas, não tem a mínima necessidade de comer. Então, o que a gente sempre orienta é o quê? Dividir pelo menos 4 refeições por dia.
Pelo menos quatro,
né? Para nós dividir melhor essa proteína e nós utilizar toda essa proteína que a gente consome para ter uma síntese proteica, né?
Mas não tem nada a ver com acelerar metabolismo?
Não. Assim, dividindo 4 refeições por dia, assim, tá tranquilo, né? Outra coisa que a gente... Tem-se um mito ainda, comer de noite engorda, né? Então, por exemplo, vamos voltar nessas 4 refeições. Se nós temos essas 4 refeições, 1.500 calorias, e você fazer café da manhã, almoço, um lanche à tarde e um lanche às 6 horas da tarde, por exemplo, Tá, tu acabou o dia consumindo 1.500 calorias. Sim. Agora, essa pessoa vai fazer o jejum de manhã, vai fazer o almoço, um lanche à tarde, um segundo lanche às 6 e a janta à noite. Ela vai acabar o dia comendo as mesmas 1.500 calorias no dia. Então, a questão do emagrecimento, ganho de peso vai ser o mesmo, não vai mudar nada. Óbvio que não vamos deixar para comer todo o carboidrato antes de dormir, senão vai subir a tua glicose lá em cima, tu não vai ter um gasto energético, não é legal, né? Sim. Mas o comer à noite não vai ser diferencial nenhum, né? Então, por exemplo, algumas pessoas falam, ah, tirei a janta, emagreci. Mas então experimenta fazer a janta e tirar o café, por exemplo.
Também vai emagrecer.
Vai ser o gasto que deve.
Tô tirando calorias.
Tô tirando calorias, né? Então não é a janta em si, né? Outra coisa que está sendo bastante vendido hoje, leite é uma coisa que faz mal, leite inflamatório e você não pode mais tomar. Né? Leite é inflamatório? Sim, para quem tem intolerância à lactose.
Intolerância à lactose.
Se a pessoa não
igual tem, o trigo, né?
É isso aí. Se a pessoa não tem intolerância à lactose, pode tomar o leite, não tem problema algum, ele não vai te inflamar. Isso é. É uma coisa que o pessoal vende bastante para quê? Pessoas que querem aparecer, querem ganhar likes no Instagram, querem, né? Então querem chamar atenção de uma maneira. Isso. E é uma coisa para causar discórdia, assim, causar discussão e para levar o nome, né? Então assim, o leite pode tomar, não tem problema. Evita tomar se tem intolerância à lactose e nesse caso tem uma opção de zero lactose, né? Sim. Mesma coisa que tu falou do glúten, né? O glúten é inflamatório, o pão a gente não pode mais comer. Sim, ele é inflamatório para quem é celíaco, para quem tem intolerância ao glúten. Quem não tem, pode comer, não tem problema, né? Só controlar as quantidades.
É a mesma situação do doce. Pro diabético, basicamente.
É isso aí.
A pessoa que tem problema com o doce não vai poder comer. O doce vai ter que ir pelo diet daí.
Isso, vai pelo.
O sem açúcar, né?
Isso, sem açúcar. Né? Então, o que acontece? Hoje, você é saudável, o que a gente sempre orienta? Você é saudável, você tem a opção de comer o doce ou não. Uhum. Né? Agora, a partir do momento que tu desenvolveu uma diabetes, tu não tem mais opção,
não
tu não poderia mais comer. Né?
A ideia então, é prevenir.
Então por isso que é o seguinte, até que a gente é saudável, controlar, se ajudar, se cuidar e poder viver até os 80, 90 anos comendo doce, né? E não desenvolver uma diabetes, não podemos comer mais, né? Então.
O pão, então o bom e velho pão com ovo, dá para colocar, vamos colocar aqui no café da manhã, que tranquilo,
tá
um pãozinho francês com um ovinho, dois ovinhos grelhadinho, sem óleo, sem fritura.
Isso. Até tem uma observação aqui, a questão do óleo. Pessoal, tomem cuidado com o óleo, tá? Então quando a gente monta a expressão que a gente já escuta muito, carboidrato engorda, né? Na verdade, carboidrato engorda, proteína engorda,
tudo engorda.
Tudo engorda. Desde que a gente come mais do que a gente gasta, a gente vai engordar. Só que é o seguinte, tomem cuidado com a gordura, por quê? Com o óleo. Uma grama de proteína, que é o que tem na carne, na parte do ovo, no whey protein, tem 4 calorias. Uma grama de carboidrato, que é o que tem no pão, na fruta, no arroz, tem 4 calorias. Uma grama de gordura tem 9.
Né?
Daí tu faz o seguinte, tu vai fazer teu ovo de manhã, colocou uma viradinha de óleo, foi lá 5 ml de óleo no teu ovo, pouquinha coisa, né? Mas foi 5. Tu vai fazer um peito de frango de meio dia, colocou um óleo. É cultural nosso, né? Fazer um arroz, um macarrão, colocar um pouquinho de óleo, né? Fazer um peito de frango, colocar um pouquinho de óleo. Sim. Fazer uma salada, colocar óleo. Então de repente tu faz 4 ou 5 refeições no dia, acrescentando um pouco de óleo a cada refeição, tu chegou no final do dia consumindo 30 ml de óleo no dia, que tu nem viu que tu comeu, tu dá 300 calorias, né? Tu pega 300 calorias no mês, a 9.000 calorias, 1,5 kg de gordura quase que tu deixou de perder.
Aí não adianta fazer mais da dieta.
Então assim, sempre cuidar com da gordura, evitar utilizar a gordura. Quero fazer um ovo à frigideira, gruda aquele pinguinho de óleo, se dá vontade na frigideira,
tu pega o papelzinho ali,
só
espalha,
pra
né?
Perfeito. Olha. Então cuidar com a gordura.
Diego, nosso tempo se vai, daria para falar o dia inteiro, né? Eu acho, né? Porque a nutrição e saúde é o principal assunto. Até falamos no início do programa, não adianta você ter um monte de coisa para fazer e tu não tem uma boa saúde, uma nutrição, e aqui o assunto é prevenção. Sim. Tiver qualquer consideração final, qualquer outro alerta aí que você queira fazer, fica à vontade.
Só mais uma coisa, questão ali, que é bem interessante pro pessoal, a questão de suco natural. Né? O pessoal toma um suco natural rotulando como saudável, de fato, sim, tem vitaminas, minerais, é um alimento ótimo. Só que a concentração calórica de um suco natural é bem alta.
Um copo de suco de laranja, por exemplo.
Isso, tu pega um copo de suco de laranja e tem tranquilamente 300, 400 calorias. Então, pega, por exemplo, uma mulher aí de 60, 70 quilos, tem que treinar uma hora pesado para gastar um copo de suco de laranja. Né? Então, cuidado com o suco.
E tu toma um copo de suco e não te sacia, daqui a pouco tu vai querer novo.
Eu tomaria 4, 5.
Pois
né? Então, assim, cuidado com o suco. O único suco que assim dá para tomar tranquilamente é suco de limão, que é pouca fruta, bastante. Sim. Água, né? Com adoçante ou amargo, sem problema. Agora, os sucos de polpa, com uma concentração calórica mais alta, tomem cuidado, pessoal, que atrapalha bastante.
Muito bem.
Então, às vezes, até as pessoas rotulam assim, tá? A gente sempre dá orientação, final de semana, no almoço, vou tomar uma Coca Zero, vou tomar um suco. Todo mundo vai no suco.
Sim.
Né? A Coca Zero é uma porcaria igual a outra, não presta pra nada. Né? Mas pelo menos ela não tem caloria nenhuma. Então,
ela é zero calorias.
Ela é zero calorias. Então, se tu tomar um copo de Coca Zero, esporadicamente, tu vai ter a vontade do doce, tu vai ter a tua ingestão de algum alimento diferente e não vai ter caloria nenhuma, não vai ter a tua glicemia, não vai ter a nada.
Olha, né? Só.
Então, num quadro para emagrecimento, é melhor tomar Coca Zero que suco.
Muito bem. Diego, obrigado pelas informações aí. E você está colaborando com a nossa programação. Giovano também, não sei se tem algum questionamento para finalizar, né?
Obrigado, viu? Muito obrigado.
E quando precisar, aí numa nova oportunidade para falar de saúde, a gente vai bater um papo novamente.
E eu agradeço a oportunidade e pelo convite, né? Então, falando algumas coisas com vocês aí, precisando, a gente está à disposição.
Então tá aí, nosso bate-papo hoje sobre o Dia da Nutrição, Dia da Saúde, com o nutricionista Diego Araldi, né? Que atua em Xaxim. Na verdade é cria aqui da nossa terra também, né? O pessoal já conhece. Tem aí a sua loja no centro da cidade, junto com a
Fit Corpus,
que é a clínica de nutrição.